Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas e 5 minutos na Bahia, 6:05. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Bom dia pra você que tá nessa de preguiça rolando na cama. Bom dia pra você que já tá na labuta. Você que vai deixando o plantão agora, hora daquele descanso. Você indo pro trabalho, dando moral pra Gabriela FM, dando essa carona 102.9. Bom dia pra todo mundo, viu? Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, e a metralhadora da informação chega na Gabi. No oferecimento todo especial, remove com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, pomada especialista e pré-moldados Guanabara. Do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, que chega chegando também para dar o seu bom dia.
Chegando, dá bom dia pra você, Robertinho Scarpita.
Bom dia
para os nossos ouvintes nos quatro cantos da região sul do estado. Tá todo mundo com o rádio ligado. Você tá em casa, tá no sítio, tá na fazenda, tá no carro. Nosso muito obrigado aí pelo carinho. Aumenta um ponto aí no volume do seu rádio, porque nós estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje, hein?
É, com esse tempo carrancudo dá trabalho para sair da cama na madrugada, né, seu repórter?
Trabalho pra caramba. Acordando na cidade de Uruçuca, o vereador presidente da Câmara, o Zé Pedro, vamos acordar, meu filho.
É, Zé Mascate já tá acordado. Galope canta, rapaz, e o povo acorda ouvindo a Gabriela FM. Tem gente que dorme com o Léo Guedes, né? Ouvindo o Love Songs. E acorda ouvindo a metralhadora da informação, porque aqui o pau que dá em Chico. O pau que dá em Chico, seu repórter.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Acordar a galera do Corte Legal. E atenção, Chico e Wagner, acorda pra vida, viu? Bom, nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manoel Messias, Paulo José, no futebol. É, ontem teve um empate aí do Colo-Colo, né, seu repórter?
Estádio Valdomiro Borges, em Jequié, Colo-Colo 0, Porto Seguro também 0. A equipe do Porto enfrentou o Colo-Colo lá em Jequié.
O mando de campo era do Colo-Colo.
Agora, mando de campo do Colo-Colo.
A informação que chegou pra mim é de que a situação do gramado lá do Valdomiro Borges, né, que tá igual do Mário Pessoa. Horrível.
Muito.
Horrível. Inclusive o prefeito Zé Cocá lá já anunciou a recuperação total aí do Valdomiro Borges, viu? Bom, 6:08, você participa, 739-8829-1029, manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto. É o Tropa de Elite até as 8. Hoje a gente tem uma entrevista muito bacana com a secretária Evani Cavalcante, falando sobre a matrícula da rede municipal Ilhéus, inclusive, né, desse apoio da UESC. A Evani Cavalcante assume a Secretaria de Educação em Ilhéus com apoio da Universidade Estadual de Santa Cruz. Mandar um abraço ao nosso querido reitor Alexandre Fernandes, vice-reitor Maurício Mourou, inclusive pousaram na foto aí com a nossa secretária, que estará ao vivo aqui no programa. Vamos bater um papo também com Roberto Soares, essa reta final da Expo Ilhéus, seu repórter. É a feira de moda ali na Avenida Soares Lopes e com muita alegria e diversão, fazendo a diferença no verão em Ilhéus, tá certo? Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, quarta-feira, 15 de janeiro.
Cidade de Canavieiras enfrenta grave crise administrativa e financeira. O cenário é de caos no atual governo do prefeito Paulo Carvalho.
Prefeitura de Ilhéus honra salários da saúde atrasados pela gestão anterior.
Mata-mata em Jequié. Continua. A discussão com ajudante de pedreiro termina com filho morto e pai ferido.
Olha, entidades ligadas ao comércio de Ilhéus discutem pautas para o setor com o prefeito Valderico Júnior.
Elemento conduzido ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil por prepostos da Companhia 68 procedente da Avenida 2 de Julho, centro de Ilhéus, acusado de roubo.
E mais, seu repórter, Rio Cachoeira sobe 2,5 metros e cobre ponte em Itamaracá, né? E o alerta, volume de água forte ainda descendo nas cabeceiras aqui para nossa linda Ilhéus.
E a Polícia Rodoviária Federal interditou parcialmente, desde ontem, trecho 264 da BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa para você tá ligado no Tropa, são 6 horas e 11 minutos, 6 e 11. Olha, o compromisso com os servidores públicos marca início de reestruturação na área da saúde. Né? Os salários atrasados da saúde foram pagos em Ilhéus, salários de dezembro dos servidores deixados em atraso pela administração anterior, foram pagos, repito, segunda-feira, dia 13, ontem. O ato é visto como um passo importante para restabelecer a confiança dos trabalhadores e melhorar os serviços públicos, especialmente diante das dificuldades enfrentadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, a pasta que está em situação de emergência desde o dia 9 de janeiro, enfrenta problemas como falta de medicamentos, veículos abandonados, contratos suspensos e serviços comprometidos. Então, o cenário levou à publicação do decreto número 150/2025 para formalizar as ações de reestruturação. Então, a Secretaria de Saúde, através da secretária Sonilda Mello, ela destacou o esforço para garantir o pagamento, mesmo diante do cenário crítico. É um dia muito feliz, foi um dia de ontem, né? Ela disse, olha, sabemos da importância desse ato, pois são pais e mães de família que precisam dos salários para colocar suas contas em dia. Era um compromisso que não foi nosso, mas não medimos esforços para resolvê-lo, afirmou Sonilda Mello, atual secretária municipal de saúde do município. Ele
trouxe ontem essa informação de primeira, seu repórter, né? De primeira ontem, Tropa de Elite, como a gente fala, a notícia chega primeiro aqui. E é uma demonstração, né, desse compromisso. Eu trago outra notícia boa da saúde, é um mutirão que vai acontecer no sábado, né, um mutirão de saúde na área de angiologia. O objetivo é identificar, prevenir e tratar problemas relacionados à circulação sanguínea. Tem muita gente com problema de circulação. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convidando toda a população para participar desse mutirão, né, de saúde de angiologia, marcado para sábado, agora dia 18, na Policlínica Municipal de Ilhéus, na Avenida Vereador Marcos Paiva, ali na Cidade Nova. O evento é uma oportunidade única para quem deseja cuidar da saúde vascular, contando com atendimento especializado e acolhedor. A ação tem como objetivo identificar, prevenir e tratar problemas relacionados à circulação sanguínea, como varizes, tromboses e outros distúrbios vasculares, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Precisamos diminuir a fila imensa de pessoas que estão esperando esse serviço em Ilhéus, como pessoas com pé diabético, né, feridas de veias variçosas e problemas circulatórios, afirmou a Sonilda, Melo, que é secretária de Saúde. O mutirão será realizado em parceria com a cirurgiã vascular e angiologista doutora Ana Paula Simões. A médica comentou a importância de participar dessa iniciativa, né? Como ilhéense, considero de suma importância contribuir para o crescimento da minha cidade. E esse mutirão tem por objetivo cuidar dos pacientes com doenças vasculares crônicas, que podem apresentar problemas graves quando não tratadas por um profissional habilitado. Sendo assim, como cirurgiã vascular, ela se prontificou a fazer aí esse atendimento em prol da melhoria da saúde. É um grande mutirão. Esse mutirão contará com consultas com médicos angiologistas, orientações sobre cuidados com a saúde vascular e encaminhamentos para exames e tratamentos, caso necessário. O atendimento será por ordem de chegada e é importante que os interessados levem documentos pessoais, cartão do SUS e, se possível, relatórios médicos ou exames anteriores relacionados à saúde vascular. Muita gente tem problema aí, né, com circulação, viu, seu repórter? É uma oportunidade única de participar desse mutirão policlínica, então, é sábado, dia 18. Primeiro giro chegando na manhã de hoje aqui no Tropa de Elite. São 6 horas, 14 minutos na Bahia, até as 8, Tropa no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove.
Região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos está chegando no primeiro giro. Bom dia, locutor, vereador. Aquele abraço para você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro, e a gente vem chegando com informações para nossa região e também para nossa Uruçuca. E a gente começa falando de Itacaré. Secretaria de Esporte e Juventude promove reunião para planejar ações no distrito e zona rural. A Secretaria de Esporte e Juventude realizou uma importante reunião com representantes do segmento esportivo para discutir e planejar ações voltadas ao desenvolvimento do esporte no distrito e nas áreas rurais. O encontro aconteceu no anexo da Câmara de Vereadores do Distrito de Taboquinhas e foi conduzido pelo vice-prefeito Zé Washington, com participação do secretário de Esporte e Juventude, Alisson Reis, juntamente com seu adjunto Marcelo Barros. O vereador Breno também participou do encontro, que fortaleceu o compromisso da gestão municipal com o esporte. Durante a reunião foram abordados temas como melhorias na infraestrutura esportiva, incentivo e projetos para jovens e a promoção de eventos esportivos que atendam às demandas locais. O objetivo é garantir maior inclusão e oportunidades para os atletas da região. Agora, minha gente, falando aqui da nossa querida Uruçuca, olha só, hein? Uruçuca está em alerta. Atenção, Uruçuca, toda a região, devido à previsão de fortes chuvas na nossa região, estamos trabalhando para garantir a segurança da nossa comunidade. Confira as medidas que a Prefeitura de Uruçuca está tomando para proteger a nossa população na administração da nossa prefeita Magnólia Barreto. Comitê de Operações Emergenciais, o COE está ativo para coordenar serviços e monitoramento. Unidades escolares disponíveis, escolas estão abertas para acolher a comunidade, verifique a sua unidade de referência. Apoio com transporte, caminhões e carros estão disponíveis para ajudar no transporte de seus pertences. Equipes de monitoramento trabalhando para garantir a segurança em toda a cidade. Você precisa da emergência? Então ligue, entre em contato pelo 739-9106-8276. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Daqui a pouquinho vamos falar da reunião, hein? A PPI, a PLB, sindicatos, reuniu com o secretário da Fazenda, com também representantes, né, da Secretaria Municipal de Educação, pagamentos aí de salários atrasados E daqui a pouquinho a gente traz essa informação. Seu repórter policial mais premiado da Bahia, tem notícia? A 68 conduziu um elemento, foi isso, seu repórter? Tava metendo assalto?
É, elemento conduzido por prepostos da Polícia Militar, Companhia 68, que tem o comando do Major PM Carlos Araújo, procedente do centro de Ilhéus. O indivíduo foi conduzido acusado de roubo. Noite de ontem, por volta das 19 horas e 30 minutos, policiais militares da 68 foram averiguar uma ocorrência de roubo de celular que aconteceu na Avenida 12 de Julho, em pleno centro de Ilhéus, e encontraram a vítima no local, a vítima informando a direção que o indivíduo, o autor do roubo, havia tomado. Ao adentrarem na mata, ele se escondeu dentro do mato. Os policiais localizaram o suspeito, que estava de posse do aparelho iPhone 13 Pro Max, R$100 em espécie, um relógio dourado, uma bolsa preta. Diante dos fatos, o indivíduo e o material encontrado foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção de medidas cabíveis.
O celular da maçãzinha, seu repórter. É o que tem a maçãzinha, o iPhone. Levaram o iPhone. A da polícia chegou chegando, né? Parabéns à equipe da 68 aí.
68 tá que tá, viu? Chegando junto. Olha, daqui a pouquinho eu volto falando da cidade de Canavieiras. Eu tive o prazer de morar 2 anos trabalhando na Corrimã, na Rádio Atalaia de Canavieiras. Eu acho que vai ser preciso bater no túmulo e pedir para levantar os ex-prefeitos Almir Melo e o ex-prefeito Otoniel Mendes Casimiro Neto.
Tá complicada essa administração, tá.
Enfrenta grave crise administrativa e financeira. O cenário de Canavieiras é de caos. Atual governo do prefeito Paulo Carvalho, é isso que eu falava aqui no programa, eu dou um pelo outro e não quero volta. Paulo Carvalho e o doutor Almeida, doutor Paulo Carvalho e doutor Almeida, dou um pelo outro e não quero volta. Dois bostéticos.
Marinho Santos, cuidado com essa língua.
Falei, tá falado, Scarpinho. Tá.
As opiniões são livres e os fatos são sagrados. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Ratinho Menezes tá pedindo um alusão aí, né? Um alusão pra Dilton, na pedida pra você, Isabel, tá ligado com a gente. Um abraço pra dona Luzia, que é mãe do Ratinho Menezes, tomando aquele cafezinho gostoso na caneca do Tropa de Elite. Samurai do Asfalto, bom dia, Samurai, linha 1 do Tropa.
Bom dia, baluartes da comunicação, olha o Bocá, chegando aqui agora na cidade das praias. Pedi a vocês aí para que usem essa audiência mensurável para pedir cautela e prudência aos condutores que estão trafegando tanto na BR-101 quanto na BA-262. Muita chuva neste momento nas estradas. Deus tenha misericórdia de nós e bom trabalho a todos. Aquele abraço do Bipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai, um abraço pra você. Bom dia mesmo. Obrigado, e sempre atualizando. Então, atenção redobrada, você que vai cruzando as estradas da nossa região. Silmara, lá do São José. Nossa querida Sil, bom dia.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho. É Sil. Desejo um feliz aniversário para minha amiga Ruth em Castelo Novo. Deus abençoe
nosso. Um abraço aí pra sua amiga em Castelo Novo. Castelo Novo, sinal de alerta, viu, seu repórter? Volume de água subiu lá no rio, viu? Rio Almada chegando lá em Castelo Novo. Zenildo, Nendo, Teotônio Vilela, bom dia. Obrigado pelo carinho da sintonia, tá ligado com a gente. Kleber do São Domingos. Rosa Lima, na Avenida Esperança. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando todos nós, né? Olha, bom dia, família Gabriela FM, aqui em Banco do Pedro. Desde sábado que a energia está oscilando. Algumas casas têm, outras não. Estamos perdendo nossos alimentos e eletrodomésticos. Liguei sábado, vi vieram hoje e não resolveram um problema, né? Até quando vamos viver assim? Nos ajude aí, obrigado e bom dia. Maria de Fátima aí em Banco do Pedro. Inclusive sobre o ônibus de ontem em Banco do Pedro, atolou, seu repórter, e um prejuízo para a empresa. O motorista caiu no buraco e aí, ó, quase 15 mil reais de prejuízo. Secretário Zé Vitor, a gente precisa resolver aí um grande planejamento das estradas, né, vicinais, e a população tem esse desejo, né, senhor repórter, de que o transporte coletivo, inclusive durante a campanha, o prefeito Valderico Júnior prometeu resolver esse problema, porque as empresas não podem, né, ficar com essas estradas desse jeito, porque o que as empresas alegam é justamente não tem condições de colocar o ônibus para atender a comunidade.
Agora, sem nenhuma procuração, para defender o secretário do interior, José Vito Pessoa, mas do jeito que está aí, chovendo,
sim,
não tem condições de colocar as máquinas para resolver.
Falei um planejamento, né?
Hã?
Falei um planejamento.
Nem planejar, por enquanto. Do jeito que está.
Dá para fazer uma pauta.
O cacau está caindo, Scarpe.
Dá para fazer uma pauta.
Chuva no cacau, painho.
Por exemplo, lembra do caso lá do Beto Foguete? Beto Foguete, na praia, os carros estavam atolando ali na parte de baixo. Passavam por baixo, tinha um areal. Resolveu o problema.
Já resolveu
o problema. Um abraço, nosso querido Beto Foguete. Aí no Solares, ligado com a gente,
Beto
acorda
Foguete
cedinho, viu?
Gosta de comer a carne de panela lá do meu amigo Dito, lá pertinho do cartório ali, no bairro Nossa Senhora da Vitória.
Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, Hospital das Clínicas do Malhado, ligado aqui, Gilmar Costa. Valeu, Gilmar, obrigado pelo carinho. Marcos Gargamel tá lá em Vitória, Espírito Santo, ouvindo a gente. Daniel, motorista da saúde, também ligado, né? Tem o nosso João Padeiro mandando imagens aqui de cidades, né? Como a nossa querida Ubatã, alagada. O Vini Santana daqui a pouquinho vai trazer informações. Joabes do Malhado, um abraço para você. Aurélio em Ribeira das Pedras, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho da sintonia. 739-8829-1029, você manda a sua mensagem, tá certo? A sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Pra gente fechar essa rodada, né?
Deixa não.
O Bill Lima tá mandando aqui. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita, o churrasqueiro Bill Lima. Ele tá agradecendo ontem. Ontem eu fui marcar presença lá na churrascaria Gabriela, né, do nosso amigo Wellington, e aquele carinho, todo mundo perguntando por que não trouxe o Marinho. Eu digo, vamos trazer o Marinho depois aqui.
Marinho Santos.
Todo mundo sabe que o Marinho do Tropa de Elite é o Santos.
Agora, no detalhe, você foi pra churrascaria Gabriela, não me convidou, não me levou, e eu almocei com Duia.
É.
Lembra Duia do churrasquinho Duia, lá do Banco da Vitória? Aniversário do Duia.
Parabéns pro Duia.
Parabéns pra você, Duia.
Ontem, aniversário do Duia.
Duia. Amanhã vou registrar seu aniversário, Duia. Gente fina, gente boa. Só, na hora que eu fui pagar a conta, Duia falou assim: não, é meu aniversário e quem paga a conta aqui hoje sou eu.
Olha, ontem quem também me cobrou um alô, disse que ajudou a segurar a taça em 2006, foi o Bira, rapaz.
Birinha
fica no estacionamento ali ao lado do Palácio Paranaguá. Ele disse,
filho do saudoso Cabo Jonas.
Ele disse: vocês esqueceram de mim ontem. Eu ajudei a levantar a
levantou,
taça
sim.
De campeão baiano 2006. Bira, como prometi, tá aí. Um abraço pra você, obrigado. É uma figura incrível, viu? O Bira. Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Seu repórter, a Secretaria de Serviços Urbanos, que tem à frente o Cacá Colchões, vem fazendo aí, desde ontem, a limpeza, mas muita baronesa chegando. Agora pela manhã, vindo para a rádio, observava as praias, né? O litoral sul, as baronesas já. A própria maré traz, né, para a beira da praia. Eu acho que vai entrar em uma ação, se a chuva der uma trégua hoje também. Agora, na Baía do Pontal, chegando muita baronesa.
É muita baronesa e os moradores da Avenida Uberlândia. Ele prometeu, ele disse: olha, até quarta-feira, terminando a Avenida Soares Lopes, a limpeza dos bueiros, nós estaremos chegando junto aí na Avenida Uberlândia. Ontem eu já vi os carros até da Embasa fazendo a limpeza dos bueiros ali na Avenida Uberlândia.
Importante
já
essa parceria, né? Tem que ter.
E Bel lá do Edmundo, sim, nosso saudoso Edmundo, que nós não esquecemos dele, o eterno Edmundo do trio elétrico Poeirão. Sabe o que aconteceu? O
que foi?
Bel tá rindo à toa, feliz da vida, porque os bueiros estão sendo limpos. E ela disse: olha, Marilson, tudo isso é consequência do canal do bairro do Malhado, canal que ainda não foi fechado. E tudo que não presta aí tá atingindo lá a Avenida Uberlândia do nosso José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo, seu Scarpita.
Um abraço, maninho. Maninho tá acordado na hora dessa, não tá?
É, maninho é uma figura.
Acorda cedo ou não acorda?
Acorda cedo.
É. Essa olha, galera... tem uma resposta aqui da Embasa, seu repórter, né? Marinho Santos e Scarpita, em relação ao comentário de um ouvinte, né, do Tropa de Elite, no programa da terça-feira, a Embasa informa que o monitoramento, o crescimento de Ilhéus, né, desenvolvendo estratégias de investimentos para atender às crescentes demandas de abastecimento de água. Entre as iniciativas em andamento estão a expansão do abastecimento de água para o litoral norte e o reforço da rede adutora da Zona Sul para o centro da cidade. A Embasa incentiva os clientes a utilizarem seus canais de atendimento para relatar ocorrências. É porque a Embasa, né? A Embasa, a gente tem... Chega a demanda, a gente caminha para a Embasa. Agora, a Embasa precisa entender que esse programa é um programa que representa a voz do povo, seu repórter. Se o povo busca esse programa, né, o Tropa de Elite, para trazer esses problemas e a gente caminhar, é porque eles confiam no nosso trabalho. A empresa fala, não, tem que procurar os canais. Quer dizer, que não é para procurar o programa Tropa de Elite?
Procurar...
Não, o povo fala, o povo vai ter voz e vez aqui sempre, viu?
Imagina,
a gente vai estar respondendo aqui, trazendo, vocês encaminham para a gente responde aqui também, tá certo? Eu acho importante isso.
Caminho para eles, para resolver.
A gente vai estar sempre à disposição.
A gente vai tentar resolver aqui também, porque a gente fala aqui e vocês têm que resolver aí.
Verdade.
Busquem resolver de qualquer jeito.
Vini Santana, tá chegando. É hora de mais um giro aqui, a notícia não para.
Região interligada no Tropa de Elite.
Em mais um giro regional, Vini Santana sendo acionado. Bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quarta-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha, essa semana está sendo marcada pelas intensas chuvas aqui na nossa região. Na cidade de Ubatã, choveu 180 milímetros da última sexta-feira, dia 10, até amanhã desta terça-feira. Ainda não há informações sobre o número de desabrigados na cidade de Ubatã. Também tivemos casos aí de inundações nos distritos da cidade de Aurelino Leal, também tivemos registro de inundação na cidade de Ubaitaba, e a previsão para essa região de Maraú, Ubaitaba, Ubatã, Aurelino Leal é de muita chuva, alerta laranja para essas cidades. Então, se você é dessa região ou se conhece alguém dessa região, é importante tomar cuidado, avisar e principalmente ajudar a quem está desabrigado e necessitando de apoio. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui, retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo, 739-982-7163. Valeu, pessoal, uma excelente quarta-feira.
Valeu,
para
Vini.
Todos vocês. Se cuidem, eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abraço para você, obrigado, e amanhã você atualiza aí essas informações sobre a questão do volume de água, viu? Já já eu falo da reunião, senhor repórter, da diretoria da APPI sobre salários atrasados aí com o governo municipal. Destaque da volta do repórter Marinho Santos.
Lamentavelmente, vou ter que voltar falando da grave crise administrativa e financeira de uma cidade que eu também aprendi a gostar. Canavieiras, Scarpe.
São 6:34 na Bahia, 6:34. Não te esquece, hoje tem entrevista. Hoje a gente bate um papo com a secretária municipal de educação, Evani Cavalcante, a nossa convidada de hoje no Tropa de Elite, que segue até as 8.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela FM.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa para você estar ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado, são 6:41. 6:41 em Ilhéus. Olha, preste atenção. Uma cidade simpática, gostosa. Cidade de Canavieiras, onde tive o prazer de morar por 2 anos. Trabalhar na co-irmã Rádio Atalaia do saudoso Luiz Machado. Cidade hoje enfrenta uma grande crise administrativa e financeira. Tem afetado diretamente os serviços públicos e a qualidade da vida dos moradores sobre a gestão do atual prefeito Paulo Carvalho, ele que é do partido Avante. Canavieiras tem sido palco de um cenário de desordem e abandono, com denúncias graves que escancaram os problemas enfrentados. São salários atrasados, luz cortada, servidores têm enfrentado atrasos recorrentes do pagamento de salários, que gera indignação e incerteza, atinge o comércio, os comerciantes de Canavieiras, um rombo financeiro na saúde, né? Setor de saúde, relatos apontam para um verdadeiro colapso no sistema de saúde, estradas abandonadas e ainda o prefeito ausente e influencia a... o prefeito. A ausência do prefeito tem sido alvo de críticas constantes, segundo os moradores, né? E aí os vereadores que estão controlando a cidade e gera dúvidas sobre quem realmente está governando o município de Canavieiras. O dinheiro público gasto em festas e por aí vai. Uma cidade sem rumo. A crise em Canavieiras evidencia a falta de planejamento e gestão responsável pelos recursos públicos. Canavieiras, que eu vi passar por ali como prefeito, Almi Melo, o Boinha Cavalcante, e o saudoso também, Otoniel Mendes Casimiro Neto. Deixei grandes amigos, o João Brasil, o Rubens da Cabana do Rubens, o Newton Show, o Justino Melo, todo mundo enfrentando essa crise.
Agora, eu fico sem entender, senhor repórter, por que essa crise administrativa?
Porque não sabe escolher, não sabe votar.
Uma cidade que também tem um potencial. Né, gigantesco para o turismo, cidade tranquila.
Você me fez lembrar um padre, ele não era brasileiro, não lembro qual.
Italiano?
Não, um padre, não sei se era argentino. Alemão, que no dia da despedida dele, ele foi embora, foi para Itapipoca.
Sim.
Lá no Ceará. E depois ele voltou. Quando ele voltou, ele falou: aqui a gente tem de tudo em Canavieiras.
Pois é.
De tudo tem um pouco. Tem a pesca, tem o cacau, lá tem a piaçaba.
Tranquila.
E lá em Itapipoca, ele disse: olha, de manhã a buzina toca, Aí todo mundo tem que se tocar.
Parece, né, uma panela de fazer uma pipoqueira, não, né?
Tá pipoca,
que estoura lá as pedras. Justamente.
E à tarde só vive disso a cidade.
É Itapipoca.
Em torno das duas buzinadas, uma pela manhã e outra pela tarde. Aí os moradores vão pra dentro de casa se esconder pra poder não tomar uma pedrada na cabeça.
É complicado. Eu vou falar agora de outra coisa, antes de trazer o Edenildo Braga, chamar a atenção aí.
Deixa eu falar uma coisa só.
Sobre ainda,
o povo tem que saber votar. O povo não sabe votar.
Saudade de Canavieiras?
O povo não sabe votar.
Você está com saudade de Canavieiras?
Eu gosto, aprendi a gostar de Canavieiras.
Pronto, encerrou Canavieiras, então?
Eu também gosto de Uruçu. E de Maraú, né?
E Itapipoca, você gosta também de Itapipoca?
Nunca fui Itapipoca.
Itapipoca, Tieta tem um amigo lá de Itapipoca, viu?
Itapipoca.
É, Tieta.
Lá do Ceará, velho.
É, mandar um abraço pra Tieta. Agora vamos falar o seguinte, vamos falar de Ilhéus agora, um problema sério, né? E a gente já chama a atenção aí da equipe da Sutran, a quem possa resolver esse problema. Animais soltos ali, próximo à entrada da Sépulo, seu repórter. Ontem foram flagrados dois, agora pela manhã, mais animais soltos, cavalos soltos ali naquele trecho da Ilhéus Olivença, próxima à entrada da Sépulo. É perigo.
Que saudades da carrocinha do ex-prefeito Valderico Reis. A carrocinha que tinha o comando da central de zoonoses do doutor Aloísio.
Animais soltos na pista, tá a reivindicação feita aqui no programa. A Sutran, né, tentar ver a saúde aí, os zoonoses, quem tá à frente dos zoonoses, pra gente poder...
O povo já gritava, já vê a carrocinha do Valderico.
Né? Aí o cavalo, quem tem? Esse cavalo tem dono, senhor repórter. Esses cavalos que estão soltos lá, tem dono.
Tem
os donos precisam resolver, né? E aí a caneta, não tem um negócio na caneta?
Fazer apreensão, quando... apreende e depois se o dono não aparecer faz a doação.
Faz a doação aí para alguém que vai cuidar bem, né, dos animais. Bola dentro, não deu pro Colo-Colo ontem, né, jogou em Jequié.
Dois empates
o Colo-Colo vem. Edenildo Braga vai trazer todas as informações agora, tá no ar.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia você. Chegando, meu amigo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E o Bahia continua firme e forte na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na terceira fase, eliminou o Curitiba, vencendo ontem por 2-0. O próximo compromisso, válido pelas oitavas e finais da competição, será diante da equipe do Cruzeiro, que eliminou a Portuguesa ao vencer pelo placar de 3-1. E já começou a segunda rodada do Campeonato Baiano 2025, jogando ontem no estádio Valdemiro Bosa, em Jequié. A equipe do Barcelona empatou com o Porto Seguro sem gols. Agora, o Porto continua líder da competição com 4 pontos ganhos em 2 jogos. O Colo-Colo segue aí com 2 empates na competição. Hoje a bola volta a rolar. Vale também pela segunda rodada. Barcelona e Jequié jogam na Fonte Nova, 19:15. Em Juazeiro, Nato Moraes, 21:30. Juazeirense e Vitória. Amanhã, quinta-feira, para fechar a rodada, mais 2 partidas. Jacobina e Jacuipense, Bahia e Atlético de Alagoinhas. E o Campeonato Carioca, o Botafogo se reabilitou na competição após perder para o Maricá na estreia no sábado. Venceu a Portuguesa ontem pelo placar de 2-0. Hoje mais 3 jogos pelo Cariocão: América e Boa Vista, Maricá e Boa Vista, Nova Iguaçu e Sampaio Correia, Volta Redonda e Fluminense. E vai começar a Copa do Nordeste 2025. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou ontem os grupos. No grupo A estão Sport, Fortaleza, Vitória, CRB, Ferroviário, Altos, Souza e Motoclube. Já no grupo B, Ceará, Bahia, Sampaio Correia, CSA, Náutico, Confiança, Juazeirense e América de Natal. A competição começa na próxima semana e aí nós temos 3 baianos. Vitória, teremos também o Bahia e a Juazeirense. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Natal, boa ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. É Denildo Braga, bom dia. Opa! Ai, 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 viu? E hoje tem Barcelona lá na Fonte Nova, viu? Barcelona joga na Fonte Nova, investimento alto aí, viu? Amanhã você traz mais informações e desejar boa sorte aí ao Barcelona hoje na Fonte Nova. Colo-Colo ontem empatou lá em Jequié, viu? Todos esses jogos poderiam estar acontecendo aqui no Mário Pessoa, movimentando a nossa cidade.
Bola dentro!
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, aqui na Gabi. Bom dia você.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente. Daqui a pouquinho tem entrevista. Hoje a gente bate um papo com a secretária de Educação, a Evani Cavalcante. Tem nosso amigo Roberto Soares também pra falar dos últimos dias da Expo Ilhéus. E o povo fala no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Zélio.
Quero agradecer aqui a vocês, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e Tropa de Elite, que fecharam aqui o buraco aqui, viu? Vieram aqui recapear. Por vocês bater tanto na tecla aí, que vieram recapear os buracos aqui, tá bom, gente?
Que bom, Zélio.
Não ficou essas cocadas todas, não, que ainda tem buraco ainda, mas...
Buraco aqui, ali, por lá, são muitos buracos.
Eu gostaria
buracos.
De mandar um alô aí para Osmício aqui, que não perde o programa de vocês.
Grande Osmício.
Dona Lene, aqui no São José, Maria Preta, Justo Carregador e Maria na Rua das Orquídeas.
Valeu, Zélio, um abraço para você.
Fica com Deus.
Um abraço a todos aí do São José.
Bom dia, Marinho Santos, eu Jerusa.
Fala, Jerusa.
Eles estão limpando os esgotos, os negócios aqui, desde segunda-feira que a gente está sem água, Nelson Costa, tudo.
Nelson estamos Costa sem água. Alô, Embasa.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpa.
Bom dia.
Eu gostaria de saber da secretária de Educação que dia que essa creche aqui na Rua Ouro Verde vai funcionar. E se já está pegando currículo para trabalhar nela. Meu nome é Maria, moro aqui na Rua Ouro Verde.
Um abraço para você,
bom
Maria.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santo. Aqui é Raimundo da Vila Preta.
Fala, Raimundo.
Marinho Santo e Robertinho, eu peço que vocês anunciem aí o aniversário da minha esposa, Carmen.
Carmen.
Aqui da Vila Preta, que está ficando mais nova hoje, completando mais um ano de vida.
Um abraço, então, para nosso ouvinte, Carmen, a esposa aí do nosso amigo Vila Freitas, ligado com a gente. Alô, Fátima, um abraço para você, Fátima, para a nossa querida Maria. No nosso WhatsApp aqui, o Romilson é motorista, também está pedindo aquele alusão para a gente, né? Nosso amigo Wilson, Cabana Palmito. Cabana Palmito tem um teca aí. Turma 10 da Cabana Palmito, Luiz Cláudio, homem da segurança. Obrigado aí pelas mensagens aqui. Olha, bom dia, Scarpita. Ajuda a gente aí. Encaminhar isso aqui para a secretária Sunilda, viu? Pessoal que mandou aqui. Vamos encaminhar. João Esteves, lá do Banco da Vitória. João, um abraço para você, João. João Esteves, Banco da Vitória. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita, estamos aqui ligados no Tropa. E a partir de agora a gente vai já conversar com ele, o nosso querido Roberto Soares. Expo Ilhéus chegando à sua reta final, Expo Ilhéus. É um atrativo a mais do verão da nossa querida Ilhéus. Roberto Soares, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez no Tropa de Elite. Aquele abraço para você.
Bom dia, senhores ouvintes da FM Gabriela, do programa Tropa de Elite, amigo Robertinho Scarpita, Marinho Santos. É uma satisfação mais uma vez estar aqui, principalmente essa presença de vocês tão assim acolhedora, né? E parceira.
Obrigado.
De anos a fio, né? E é mais uma edição da Expo Ilhéus. Estamos encerrando essa semana com chave de ouro e a gente vem trazer aqui a divulgação da nossa grade e também nós vamos trazer brindes para que seja sorteado, para que as pessoas possam além de passar lá, né, e ver toda a parte estrutural que nós temos, a parte comercial, a parte gastronômica também, e principalmente a parceria com o American Park, fazendo ali aquele pool, né, de entretenimento e lazer na cidade de Ilhéus.
O American Park fica até mais uma semana, não é isso?
Isso, o American Park ele vai até o dia 26, né, a Expo está encerrando as atividades de 19 esse ano, né? Então a gente tem justamente essa semana, nessa parceria, né, que já vem há muitos anos com sucesso, e mais um ano, graças a Deus, com sucesso.
Muita diversão, American Park, né, senhor repórter?
A Expo Ilhéus é uma grande feira de verão, né, Roberto Soares?
Isso, Marinho. Na verdade, é uma feira, é uma das poucas feiras do Brasil que ela é feita na área marítima. Né? Você vê, as feiras geralmente são em locais, seja comerciais, seja de convenções a nível que não é praiano, mas a nossa é uma feira, né,
marítima,
a beira-mar.
Você recebe então, a brisa do Oceano Atlântico.
Com certeza, né? Manter aquela estrutura durante esse período é algo realmente desafiador. Nós fazemos isso há 31 anos, né? No período Covid foi um período muito difícil, foram 2 anos de grande dificuldade, ficamos fechados. Nesses 31 anos foi o período que a gente fechou. E o pós-Covid é uma situação que o mundo todo vive, talvez ainda economicamente, nós também superamos, estamos superando essas questões. A gente vem retomando toda aquela conjuntura que nós tínhamos antes da Covid, né?
Por falar em superar, superou as expectativas.
E aí eu pergunto, a Expo Ilhéus desse ano?
Sim, do ponto de vista estratégico, porque se você for comparar a Expo atual com a Expo anti-Covid, é óbvio que essa comparação... Você vai dizer assim, ela diminuiu, ela está menor. É verdade. A gente vem recuperando os espaços. Mas o ano pós-Covid foi um ano muito desafiador e difícil. Foi um ano deficitário, onde nós abrimos para justamente manter historicamente, né, a marca, né, da Expo, o espaço adquirido historicamente em várias décadas, e a gente justamente conseguiu. No outro ano foi o ano justamente de uma ascensão melhor, onde nós podemos dizer assim que nós começamos a empatar essa questão da despesa com a receita. Mesmo assim, tivemos algo desafiador o ano passado, que foi uma tromba d'água que deu justamente na semana que estava montando e desarmou praticamente toda quase a estrutura. E mesmo assim, nós fomos, né, junto com a equipe, Carla, Serenet, toda a equipe, né, que compõe a diretoria, e fizemos a feira. Esse ano não. Esse ano foi um ano de recuperação, a gente já sente os dados positivos, mudamos algumas coisas para melhor atrair, né? Buscamos a qualificação nos estandes, botamos estandes assim, flutuantes, virtuais, ampliamos a praça gastronômica, aumentamos o horário da praça gastronômica, mudamos a grade musical também, né? Com isso, fazendo com que a gente possa novamente alavancar a estrutura em breve, quiçá, a gente voltar à estratégia anterior.
Nessa última semana da Expo Ilhéus, o que é que o público vai poder conferir na Praça de Alimentação, que eu pontuo como uma das grandes, né, oportunidades de lazer e diversão na noite em Ilhéus? Você está ali, você pode ficar até meia-noite aproveitando, saboreando uma comida gostosa, um petisco, ouvindo uma música boa de qualidade. Quem é que a gente vai estar... nessa reta final aí da Expo Ilhéus, porque a diversão continua, né? O verão continua, a Expo já vai, eu tenho certeza que vocês já vão se preparar para a edição do final do ano, já para ajeitar aí o verão 2025-2026, né?
É verdade, a gente tem esse desafio. Hoje, inclusive, convidamos o seu prefeito e o secretário de turismo, que confirmaram que estarão lá, justamente nos visitando, né, para que ele possa...
Alderico Júnior e Maurício, sim, Tavares.
Correto. Eles já conhecem, né, assim, a nível pessoa física, a feira, mas agora vai a nível institucional, para que ele possa justamente conhecer aquilo que está há 31 anos na cidade. Eu desconheço uma feira com extensão, tamanho de tempo, né, numa cidade mediana como a cidade de Ilhéus. Nas grandes capitais é bem barato que você tenha, mas eu desconheço, nas grandes cidades baianas principalmente, uma feira que tem tanto tempo historicamente. Eu digo sempre, eu sou suspeito para falar, para participar dela, mas eu acho que existe talvez uma necessidade de se reconhecer esse fato, né? Porque nós somos pessoas que, empreendedores locais, tanto a Serenê, como a Carla, como eu, somos pessoas ilhéenses, somos ilhéenses, né? A ideia surgiu há 30 anos atrás e essa ideia se perpassa até hoje, e a gente mantém esse padrão. E é um padrão de qualidade, porque se você observar a feira, todos os parâmetros que são necessários para que haja uma feira com equilíbrio, com segurança, ela acontece. Então, com isso, eu tenho certeza que a gente é o mais um ano de vitória que a gente consegue justamente montar.
Roberto Soares,
a programação, Mário Santos.
A Espolhéus é uma feira hoje consolidada.
Sim, é uma feira consolidada. A gente entende que ela é um padrão, as pessoas já esperam ela, né, no final do ano. É uma consolidação adquirida com o tempo e a gente acredita que já está no calendário turístico da cidade. Uma das grandes novidades, senhores, que a gente traz esse ano é a mudança da grade musical. A gente sai daquela característica só intimista e a gente coloca uma ascensão de pequenas boas bandas que nós temos da cidade. E essa grade aumentou. E essa semana especificamente, que é a última semana, que geralmente a gente só botava atração sábado e domingo, a gente tem atração a partir de hoje até domingo, musicalmente falando. Hoje nós temos uma atração mais intimista, que é a Dani. Ela faz vários shows aqui na cidade, nos hotéis, etc. É uma atração. Amanhã nós vamos ter a BCL, que é uma banda que era aquela... Samba Light,
Samba antiga Light. Samba Light.
Ela faz
pagodezinho bacana.
O pagodezinho gostoso da Quimba, né? Aí depois a gente volta para a característica mais intimista no outro dia, que é Lan Reis, que também é conhecida aqui na cidade e vai tocar conosco. Aí a gente aumenta o pique normalmente dia 18, que vem a Zuc Mania.
Zuc Mania. Que ele Tavinho.
E Tavinho, ele vai tocar conosco lá. E a gente encerra com a Xebid no domingo, fazendo aquela festa, né, final de conversamento da cidade.
E o total de expositores superou as expectativas?
A gente, como ele disse, pós-Covid a gente vem recuperando, né? Então esse ano teve um ano que teve número maior em relação ao passado, tá? E uma das coisas que a gente modificou essencialmente foi a Praça Gastronômica, onde a gente justamente fez toda a modificação, fechando até meia-noite, né, e não fechando tradicionalmente 11 horas.
Você trouxe brindes para os ouvintes do Tropa de Elite, ouvintes Gabriel.
Primeiro, o companheiro Peixoto, nosso amigo, parceiro do
American
Park, trouxe aqui ingressos para que você possa sortear, né, até domingo com os seus ouvintes, que a pessoa possa justamente...
Atenção, criançada,
poder,
viu?
Poder abrilhantar.
E também vou deixar... para o papai e para a mamãe ficar ligado no Tropa, porque vai ter passaporte.
Aí vai ter
American Park.
Ingresso individual, mas ele justamente tem essa possibilidade.
Não, o passaporte, eu falo, a gente monta. O Tropa, a gente monta.
Sim, justamente o passaportezinho. Correto, perfeito. E temos também, vou deixar com vocês aqui, uma grade de brindes da Praça Gastronômica, para que você possa sortear com os seus ouvintes. Ou seja, aquele ouvinte que você sortear, ele vai passar para o número que eu deixar com você, justamente o nome dele, o telefone e o CPF, certo? E ele vai estar em contato com a nossa administração e vai ter um brinde, uma pizza, vai ter com
um refrigerante,
vai ter um hambúrguer, vai ter uma cervejinha. E nós vamos deixar aqui a lista com você dos companheiros que justamente se uniram lá para que pudessem justamente fazer essa divisão. Aí tem Divino Hambúrguer, tem Aeroshake, aí tem a Pastel da Gel, aí tem vários petinhos, etc.
Bacana,
tem vários companheiros,
Roberto,
que estão lá justamente trabalhando conosco e fazendo essa festa bonita, que é uma festa difícil de se fazer, porque ela é associativista, certo? A gente junta toda a estrutura, analisa os custos e divide entre os companheiros e a parte administrativa também.
Bacana, já vai ficar com gostinho de saudade, viu?
É verdade. É pra gente que é uma luta, já, a gente termina essa, dá um mesinho de descanso e começa a pensar na outra que vai acontecer.
Peixoto só mandou de sorteio.
Não, Peixoto mandou aqui.
Outro também, não.
Tá aqui sim. Tá todos bololô, aqui.
Tá
no bololô.
Tem a criançada lá que gosta do Marinho Santos também.
É verdade. Tá certo?
Robertão, agradecer a sua presença aqui, viu? Obrigado. A Gabriela FM, como sempre, parceira, abraçando a Espolhéus. Eu acho que é um produto nosso. São isso. 31 anos, né? Como você
verdade.
Coloca muito bem. Eu acho que a cidade abraça. E estaremos juntos aí, final desse
pronto,
ano.
Viu? E apareço, se possível, hoje à noite lá, acompanhando
vamos,
a comitiva do
sim.
seu prefeito também, para que a gente possa mostrar a nível institucional o que representa a Espolhéus, que a gente entende que é um marco na cidade e na região. Tá
beleza.
Bom? Obrigado a vocês mais
valeu.
Uma vez pela parceria.
Valeu, Roberto Soares. Atenção, ouvintes do Tropa, hein? Quinta e sexta, um festival de prêmios aqui no nosso programa para a gente sortear. Tem ingressos do American Park e tem brindes da Praça de Alimentação. E daqui a pouquinho tem entrevista com a secretária de Educação, doutora Eva, já conosco aqui nos estúdios Gabriela FM. Nath está chegando para mais um giro e já já a gente segue com a metralhadora da informação até as 8. 7-2 na Bahia, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath. Aquele abraço para você.
Muito bom dia. Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. E eu abro o nosso giro de hoje com uma notícia bastante triste, né? Uma fatalidade na cidade de Itapé ontem, onde uma criança de aproximadamente 6 anos morreu após ser atropelada por uma caçamba. A vítima estava brincando de bicicleta quando ocorreu o acidente. A criança estava de férias com a família e morava em São Paulo. Após ser socorrida para o hospital de base em Itabuna, ela não resistiu aos ferimentos. E um trágico revés ainda, o motorista da funerária que buscava o corpo da vítima perdeu o controle da direção e sofreu um outro acidente. De acordo com informações, o motorista da caçamba fugiu sem prestar socorro à vítima. Já na cidade de Buerarema, o prefeito Gel da Farmácia recebeu ontem, terça-feira, dia 14, em seu gabinete, vereadores da base aliada para uma reunião estratégica. O encontro teve como objetivo discutir os desafios enfrentados pelo município neste início de mandato, além de alinhar projetos e iniciativas voltadas ao desenvolvimento da cidade. Durante o diálogo, foram abordados temas como saúde, infraestrutura, educação, social, esporte e cultura, segurança pública, entre outras áreas, com destaque para ações que visam melhorar a qualidade de vida da população. O prefeito Gel ressaltou a importância do trabalho conjunto entre o executivo e o legislativo para viabilizar avanços significativos e atender as demandas da comunidade. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
E a partir de agora a gente bate um papo com ela, doutora Evani Cavalcante, é secretária municipal de educação. Primeiro, das boas-vindas, parabéns pelo trabalho, né, que já vem sendo, né, percebido aí por toda a cidade. Bom dia, Eva, doutora Eva, bom dia.
Bom dia, Robertinho, bom dia a todos.
Bom, a primeira pergunta, né, repórter Mário Santos, como é que está a matrícula da rede municipal Helios?
Está bem. Ontem rodei algumas unidades pela manhã para poder ver como é que estava o fluxo, tudo correndo com tranquilidade. À noite também já fiz o pedido para que todos os diretores e vice-diretores nos passassem como é que tinha sido o dia de matrícula, se ainda havia vagas em alguma unidade, quais foram as unidades que as vagas já foram totalmente contempladas. Então, nós estamos fazendo esse acompanhamento bem próximo mesmo, porque apesar de começar de 14 a 24, eu não posso deixar solto, nós não podemos deixar solto, porque o lugar de criança é na escola.
Com certeza, né? E aqui a gente tem... Tanto fiz esse apelo, né, seu repórter, para que a gente... Depois da Covid, deu muito trabalho para colocar a criança na sala de aula.
Né? Muito, muito trabalho para a gente voltar. Na verdade, eu costumo dizer aí, pessoalmente falando, depois da Covid, ninguém é o mesmo. Alguma coisa em todos nós mudou, ou para melhor ou para pior. Todos. Todo mundo veio com algum trauma da Covid.
Verdade. Esse prazo da matrícula vai até quando?
24.
Dia 24.
De 14 a 24 de janeiro. Nós temos colocado no Instagram da Seduc todas as escolas que nos marcam. A gente reposta no History para que a comunidade tenha acesso aos dias que estão sendo realizadas matrículas, os horários. Então, comumente as matrículas estão sendo realizadas de 8 às 12. Mas existem algumas unidades que têm feito a matrícula no período da tarde. Então a gente sempre pede para que a família que tem o interesse de colocar naquela escola vá até a escola. Na frente das escolas tem lá uma folha dizendo o horário de matrícula, até quando as matrículas vão. Então nós estamos nesse caminhar mesmo de chamar todas as pessoas.
Reunião com a PPI, a questão dos pagamentos sem atraso foi definido?
Nós tivemos ontem uma reunião em relação a um terço de férias. Então, a nossa pauta de reunião comigo. Houve uma outra reunião com o secretário da Fazenda e com a Secretaria da Casa Civil mais cedo, e logo após eles foram à SEDUC para nós conversarmos apenas e exclusivamente sobre um terço de férias. O que é que está acontecendo com esse um terço de férias? Está tendo um problema no sistema do RH da prefeitura, que não consegue fazer a lista dos servidores para me dar o start e aí eu conseguir realizar o pagamento. Paralelo a isso, e aí obrigada pela pergunta, porque acho que as pessoas têm que entender também administrativamente o que acontece, nós temos mais de 57 contas que precisam ser movimentadas na Caixa Econômica Federal e nós temos mais umas 10 a 15 contas no Banco do Brasil. Essas contas, na sua integralidade, ainda não foram 100% desbloqueadas. Mas, Evani, a gente está no 11º dia útil de governo, como assim? Infelizmente, não é que houve uma demora nossa em resolver. Fomos, se não me falha a memória, desde a quinta-feira passada, eu já havia ido na Caixa Econômica, o nosso tesoureiro, porque como vem uma verba do Fundeb, eu preciso ter um tesoureiro dentro da SEDUC, que é um servidor efetivo, ele recebe o valor para estar como tesoureiro, porque se eu não tenho essa pessoa, nós não conseguimos movimentar a verba do Fundeb. E paralelo a isso, ele também precisa das mesmas autorizações que eu para fazer as movimentações. Então foi realizado o decreto de nomeação dele enquanto tesoureiro, foi tido depois um outro decreto de movimentação bancária e sobre o que deveria acontecer, vai para o Diário Oficial. Vamos para a Caixa Econômica para fazer o desbloqueio. Então, esses primeiros trâmites foram feitos. Então, nesse diálogo com a PPI, o que deixamos claro é exatamente isso que estamos passando para todos. E eu estou apenas aguardando essa lista que vem do RH, a conferência do nosso setor de pessoal. Porque, gente, se houver uma pessoa que não seja lotada na Secretaria de Educação e recebam a verba que é federal, quem responde depois por improbidade somos
agora
nós.
A secretária Evani Cavalcante, esse festival de contas bancárias criada pelo governo anterior vai continuar? É preciso?
Já está sendo feito análise junto com a Secretaria da Fazenda para que possamos verificar quais contas efetivamente têm a necessidade de manter-se ativa. Então, no primeiro momento que nós fizemos, abrimos todas as contas, na verdade estamos tendo acesso a todas as contas. Paralelo a isso, será feito toda a auditoria das contas pela nossa contabilidade e posterior vamos verificar se há necessidade desse quantitativo efetivamente ou se uma conta ou outra nós podemos encerrar.
Bacana trazer esse esclarecimento, né? Agora, voltando à questão da matrícula. Então, Sim. Dia 24.
Isso.
Geralmente, os responsáveis querem colocar os filhos ali próximo da sua casa, né? E a gente sabe que não dá para atender a todos.
Infelizmente, não.
Depois desse prazo do dia 24, se sobrar vaga, vai poder remanejar essa turma?
Normalmente, o que é que acontece, Robertinho? Nós temos uma lista de espera. Então, dessa lista de espera, a gente começa a remanejar as pessoas para os seus locais mais próximos. Mas nem sempre o local mais próximo é onde o pai quer colocar. Um exemplo disso é o IME, o Heitor Dias, o Perpétua Marques, a creche Oswaldo Ramos, que aí, infelizmente, nós não temos mais vaga. Ontem mesmo, todas as vagas da creche Oswaldo Ramos foram contempladas.
A demanda de creche é grande na cidade, absurda, né, secretária?
Muito, muito. E eu confesso a vocês que foi exatamente nesse horário. Eu saí de lá chorando muito. Porque nós tivemos que dizer não para quase 50 mães. E, por favor, permita-me, nós estamos... Isso não é uma desculpa política. Nós estamos trabalhando em 2025 com toda a programação que foi realizada em 2024. Então, o quantitativo de sala, o quantitativo de vagas, não foi determinado pela atual gestão. Ela é realizada de um ano para o outro. Com tudo que nós estamos trabalhando, inclusive financeiramente falando, e o que for acontecer em 2026, aí sim, nós planejamos em 2025 para realizar e executar em 26.
Todo orçamento desse ano foi deixado pela gestão passada.
Inclusive esta programação escolar.
Você falou em creche. Sim. O nosso ouvinte aqui, ela falou da creche da Ouro Verde.
Que foi inaugurada no ano passado.
Já vai dar para funcionar agora? Tem notícias para aquela comunidade, secretária?
Bom, por que que essa unidade eu ainda não autorizei a matrícula? Estamos confirmando se o quantitativo de mobiliário que existe, ele é o suficiente para que possamos ter as crianças na sala. Paralelo a isso, desde a quinta-feira passada também, nós estamos buscando o acesso a essa unidade, verificando com quem está a chave, para que efetivamente a nossa equipe consiga ir. Demos um prazo. Se até hoje não for conseguido identificar onde está, nós vamos pedir, com a minha autorização, para que vá uma equipe, um chaveiro, abra e a gente faça todo o troco.
Então,
a gente já perguntou em vários setores onde é que estavam, as pessoas não souberam. Inclusive, eu tive uma reunião sobre isso ontem de manhã com a nossa equipe. Falei, gente, cadê o quantitativo? Nós temos mobiliários, não temos mobiliário. Inclusive, temos uma ata aberta. Já dei start para que essa ata seja verificado. Alguns mobiliários, principalmente para creches, para que a gente tenha essa condição de atender a população. Então, essa em específico, nós ainda não abrimos esse período, porque eu não posso, Robertinho, simplesmente, na verdade, nós não podemos simplesmente dizer venha e eu não ter minimamente condições para que essas crianças fiquem lá. Por exemplo, a Oswaldo Ramos, ela foi sinalizada no nosso período de transição, é uma creche, tempo integral, crianças de 2 e 3 anos. Logo, você precisa fazer o banho e a higiene dessas crianças. Não há chuveiro quente. Não consegue ligar o chuveiro porque a rede não suporta, a rede não está ligada. Então, já passamos para a equipe responsável. Funcionou o ano inteiro assim.
Meu Deus do céu.
As crianças de 2 a 3 anos sem ter banho quente. Então, nós estamos regularizando isso para que seja possível. E se me permitam, já que estamos falando de creche, infelizmente, nós tivemos em 48 horas o arrombamento da mesma unidade escolar. E furtaram toda a... Furtaram não, porque foi realmente uma violência. Roubaram toda a fiação de uma unidade.
As crianças irão ter a merenda escolar na sua gestão?
Assegurada aí, né?
Nós temos um processo de licitação que, inclusive, está na minha mesa. O processo começou 27 de outubro de 2023, com valores de 2023. Passou-se 2024 todo e essa licitação não aconteceu. Então, ela voltou para que a gente fizesse uma reanálise, vai para a projeto, mas toda a nossa programação é que esteja, sim, a alimentação escolar quando as aulas começarem.
Assegurado, no início do ano.
A nossa programação está toda para ser assegurada.
Voltando à questão de creche, Litoral Norte, Vila Lídia, a gente conhece, sim, aquela estrutura, você também conhece.
Conheço,
né?
Muito bem.
Está no radar da secretária, Evani Cavalcante?
Está no radar, inclusive o nosso secretário de infraestrutura já havia ido na unidade. Existe uma invasão no terreno da escola que estava sendo construído. Então, precisamos primeiro desocupar a área para que eles entrem.
Mas é o seguinte, são aqueles dois trabalhadores.
A empresa
nós
não pagou, lá, né?
Duas, três vezes.
Isso.
Né? Não pagou e foi embora a empresa. Eles
tentar resolver a vida
lá.
Dele. Né?
Tentar resolver a vida deles. Existe, porque de qualquer forma é uma invasão. Nós compreendemos, mas é um patrimônio público.
Daqui a pouco vai ser direito adquirido.
Tem que ter cuidado por conta do prazo. Mas já foi passado para a Procuradoria Jurídica e eles já vão tomar...
Ano letivo começa quando? Está assegurado início, tudo certinho, jornada pedagógica.
Tudo, inclusive.
Eu já vi encontro de gestores, tivemos, é sucesso.
Né? Tivemos na segunda-feira. Como as nossas matrículas começavam no dia 14 e nós somos toda uma equipe nova, nós achamos prudente apresentar toda a equipe para os gestores. Então fizemos uma reunião segunda-feira, dia 13, pela manhã, levou a manhã inteira, foi de 8 às 12, foi uma reunião muito produtiva, a gente teve a oportunidade de conhecer todo o corpo nos conhecer pessoalmente, para alinharmos as matrículas que já iriam acontecer no dia posterior e todas as demandas e dificuldades. Então nós estamos trabalhando, sim, para que as unidades comecem dia 24. A gente só emperra em alguns problemas, e se me permitem, já que estamos... Quando nós propomos, no período de transição, que as aulas começassem no dia 6 de março, não foi porque nós queríamos postergar ou ter sábados letivos excessivos. Qual foi as nossas justificativas? Para o administrativo, 15 dias é muita coisa. Muita coisa, assim como para a educação. Se nós tivéssemos conseguido dia 6, eu teria uma segurança jurídica maior de que o processo seletivo teria sido concluído, que os docentes contratados estariam em sala desde o primeiro dia de aula, para que parássemos essa briga e essa confusão de vários calendários no mesmo município e vários calendários na mesma unidade escolar. Então, o nosso pedido, o nosso apelo, não foi simplesmente, vai ter 13 sábados letivos, pronto, acabou. Não, eu precisava de um tempo hábil para assegurar a alimentação escolar. Eu precisava de um tempo hábil para que pudéssemos ter a segurança de toda a rede começar com seus docentes em sala.
Professores, merendeiros,
porteiros, administrativos, se não for possível, se não for viável, contratar todos os agentes administrativos, fazermos seleções de estagiários de nível superior para suprir a demanda, não só de nível médio, para que tivéssemos o tempo para que o coensino funcionasse, para que a gente tivesse essa seleção do coensino, do apoio para a inclusão, que ela não foi só um discurso.
É um problema que aqui a gente recebe diversas demandas.
Número. Pelo último dado que me foi passado na transição, nós teríamos 1.554 crianças atípicas laudadas.
A gente precisa adquirir esse direito.
Urgente.
São vários pais e mães, viu, Mário Santos? Que, inclusive, nós entrevistamos aqui a doutora Sandra Magali.
Sim.
Ela falava de um projeto de estar preparando, né? E que Ilhéus poderá ser futuramente uma referência nisso. E a gente aposta.
Apostamos.
É a secretária de Educação, Evani Cavalcante. Qual o principal desafio que foi encontrado na Secretaria Municipal de Educação?
Vou começar pelo pior. Tivemos a previsão de menos 14 milhões no orçamento do Fundeb do ano passado para cá. Isso é um impacto gigantesco. E tem uma outra também, que é uma cerca de 400 mil, que nós também não iríamos receber. Então eu posso dizer seguramente que um dos nossos maiores gargalos será o impacto financeiro que foi deixado.
Imagina, Scarpe, da cultura teve aquele...
A devolução, 1.600.000. A questão da estrutura das escolas, né? Escolas que não têm a mínima condição de estar em funcionamento.
A mínima condição. Fizemos algumas listas, a CINFRA, inclusive, já está startando, desculpa a redundância, para alguns reparos, algumas reformas. O Horizontina Conceição já está no nosso radar, está sendo uma das nossas prioridades, para efetivamente entender o que é que está acontecendo e trazermos essa escola de volta para a comunidade. A comunidade da Zona Sul anseia para que o Horizontina volte. O CAI, que infelizmente na transição, mês de novembro, ele só tinha 23% das obras concluídas.
Você imagina iniciar as obras no início do ano letivo, como era feito no governo anterior.
O prefeito Valderico pontuou muito isso, a questão do planejamento.
Planejamento.
Isso é importante.
E todos nós somos cobrados. E se me permitam, a gente escuta comentários de tá um discurso formado de todo mundo que não tem verba. Não é discurso. É uma realidade. Não é... nós não estamos falando por falar. Infelizmente, Ilhéus, a gente está indo agora para o PAR, que é um programa federal que você consegue construir, você consegue reformar, você consegue adquirir imobiliário, que está travado desde o PAR 2. Nós já estamos indo para o quinto.
Meu Deus do céu. Mas tenho certeza que você vai dar conta do recado.
Estamos, viu? Correndo.
Bom, agradecer a sua presença, né? A gente vai marcar outras entrevistas. Inclusive o Tropa vai estar com um quadro Na Linha com o Secretário.
Legal.
Então vai ser uma oportunidade ímpar da população fazer o questionamento direto. É, e o responsável de cada pasta poder responder. Eu queria parabenizar a iniciativa, tanto sua quanto do prefeito Valderico Júnior, naquela madrugada está, né, na fila, essa questão das filas. E o prefeito quer acabar com essa questão das filas, tanto na educação quanto na saúde. Imagine se acordar, dormir numa fila para garantir um atendimento, para garantir uma vaga escolar. Parabéns, viu?
É desumano. Eu vou pegar uma cidade muito próxima, tá? Eu vou ali em Cruz das Almas, que é uma cidade menor do que a gente. Cruz das Almas, a matrícula é 100% online do município. É, a gente vai para o governo do estado, hoje as matrículas são realizadas de forma online. Então nós já estamos pensando, analisando para 26 não termos o que aconteceu, infelizmente, na madrugada do dia 13 para o dia 14.
Imagina, segunda-feira nós nos deparamos aqui. A senhora que faz a limpeza aqui da, sim, Gabriela FM.
Núbia. Ela,
dona Núbia. Dona Núbia chegando e preocupada. Disse, olha, hoje eu tenho que dormir na fila para resolver duas matrículas dos meus netos. Aí foi quando eu e o Robertinho disse, não, daqui a pouco a gente vai resolver. E aí, quando o Renatinho chegou, nós saímos.
Tem, precisa, ela com precisa mudar. Eu acho que a proposta de Valderico Júnior, dessa nova gestão, é acabar com esse negócio de dormir na fila, não.
É humanizar. E aí, se me permitem, quem ainda não segue as redes sociais da Seduc, Seduc _ Ilhéus, Seduc _ Ilhéus, e lá todas as informações que precisam ser passadas para a comunidade, na medida do que podem... Ó, gente, o Instagram, ele não está 100% efetivo nas respostas, porque quem está tendo que responder é a secretária. A secretária está tendo que...
A demanda é grande.
Nós não temos assessoria de comunicação, não está no organograma, nós ainda não temos estagiários, então eu peço um pouquinho de paciência, que à medida do que eu posso, eu estou tendo que... Eu paro às 23 horas e 30 minutos para poder responder o Instagram da Seduc, para poder responder todas as demandas do meu WhatsApp. Então vai com calma, eu vou conseguir responder todo mundo.
A resposta vai chegar.
Vai chegar, mas talvez não na urgência que se precise.
Para fechar aqui, transporte escolar assegurado para os estudantes?
Assegurado, aí, até porque no período de transição o contrato ele foi prorrogado. Então nós temos sim o contrato vigente, o contrato em andamento. Na próxima semana já estaremos discutindo se as rotas que existem elas são o suficiente ou se precisamos colocar novas rotas.
Diante de todas as demandas que foram encontradas, a secretaria está fazendo uma auditoria?
Sim. Sim, sim.
Pronto.
Sim.
Satisfeito.
Satisfeito. Doutora Eva, obrigado pela sua presença. Sucesso, boa sorte aí no comando da Seduc, a Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus. E a gente vai marcar outras entrevistas para falar mais sobre a educação. A gente tem certeza que a educação é a base de tudo, viu? E Ilhéus vai escrever um novo capítulo na história.
Nosso prefeito está disposto, preparado para isso, juntamente com nossa vice-prefeita e todo o corpo de secretários. Não estamos dormindo, estamos trabalhando 16 horas por dia, em média, para poder levar Ilhéus e colocar Ilhéus exatamente onde ela sempre deveria ter estado.
Bacana. Perdeu essa entrevista, podcast liberado daqui a pouquinho depois do Tropa. Nós vamos agora trazer o Manuel Messias, está pintando mais um super giro regional aqui do Tropa de Elite. Até às 8, a metralhadora da informação, num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove.
Região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, bom dia, bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, bairro Maria Matos, em frente à Estei, com a direção do amigão Galchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção de telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E chuvas intensas elevam o nível do Rio Cachoeira. Inclusive a ponte que dá acesso a Itabaracá está tomado pelas águas. As fortes chuvas que atingem nossa cidade e toda a região do Cacau, elevando aí o nível do Rio Cachoeira. Resultado da submersão da ponte que dá acesso ao distrito de Itamaracá. De acordo com a Defesa Civil aqui de Itabuna, o Rio Cachoeira registrou uma elevação de 2,5 metros de altura. Meus amigos, o período de matrículas para os alunos da rede municipal de ensino aqui na cidade, começando nesta quinta-feira amanhã e segue até o próximo dia 27. As matrículas vão atender alunos de escolas que não oferecem o ano sério subsequente, não renovaram, e também aqueles alunos novos. Pais responsáveis ou alunos maiores de 18 anos devem se dirigir a um dos postos de matrícula informatizados das 9 às 3 da tarde, 9 da manhã às 3 da tarde, munidos dos documentos originais e fotocópias dos documentos necessários. Luciano Veiga é nomeado para a Secretaria de Governo. O ex-secretário executivo da Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, MURC, no período de 2011 a 2023, e do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul, de 2013 a 2025, Luciano Veiga foi nomeado secretário municipal de governo aqui em Itabuna. O decreto já foi assinado e publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do nosso município. O secretário de governo substitui o economista Rosivaldo Pinheiro, que na semana passada assumiu a Secretaria Municipal da Educação. Meus amigos, no setor policial, suspeitos de adulteração de produtos alimentícios são liberados após audiência de custódia. Dois homens presos em flagrante durante a Operação Validade Zero aqui em Itabuna foram liberados após audiência de custódia. Os dois empresários no ramo alimentício são acusados de falsificar datas de vencimento de produtos alimentícios, medicamentos e bebidas para revenda em estabelecimentos comerciais na região do Cacau. Durante a operação conduzida pela Polícia Civil de nossa cidade, mais de 3 toneladas de produtos vencidos foram apreendidas, além de equipamentos utilizados para remarcar os prazos de validade. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade. Bairro Maria Matos, em frente neste, com a direção do Amigão Galchão. E Multiperfil Telhados, montagem e manutenção, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Precisa. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia,
bom dia. Vamos chegando na reta final do Tropa, faltando 10 minutinhos para as 8. Seu repórter Marinho Santos, Operação Tapa Buraco, Secretaria de Infraestrutura. Secretário aí, o Gabriel Cerqueira, que esteve conosco na semana passada. Bairro do Pontal, né? Na lista aí tem a Avenida Itabuna, Princesa Isabel, rapaz. Um abraço para todos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vivaldo. Vivaldo é despachante. Ontem eu conheci o Tuca despachante, né, rapaz? Tinha a maior curiosidade de conhecer o Tuquinha.
Tuca é o esposo da primeira dama Luísa.
Luísa, um abraço aí, viu? Um abraço à turma.
Já foi pago o café.
O cafezinho do senhor Antônio, viu? Vivaldo, um abraço para você, toda a turma aí, no Iguape, ouvindo o nosso programa Tropa de Elite.
Olha, Escapeta, cidade de Una, bairro Marcel Gannen. Viatura do terceiro pelotão realizou rondas no bairro Marcel Gannen, em Una, momento em que avistou um elemento com uma sacola na mão. De imediato foi dado voz de abordagem e na abordagem a polícia encontrou na sacola de posse do elemento, olha, 189 pedras de crack, 4 trouxas de cocaína, 2 pinos de cocaína, 7 trouxas de maconha e ainda um tablete de maconha e R$10 em espécie e um pino de crack.
Que coisa!
Terceiro pelotão da companhia 71 Canavieiras município de Una, bairro Marcel Ganem.
Seu repórter, tá uma polêmica aí sobre uma solicitação, né, de um possível despejo daquele prédio da antiga Embratel. Eu fico curioso, foi o que fizeram com o dinheiro da saúde, rapaz? Não pagaram o aluguel? E aí vem o despejo. Vereadora Enilda Mendonça solicitando informações sobre essa ordem de despejo do prédio.
Fico olhando o que acontece. Tudo isso aí, ninguém é preso.
Rapaz, que absurdo.
Passa pela justiça.
Pra pedir ordem de despejo, são vários, né? Vários anos aí atrasando. Sem pagar, né?
Sem pagar. Falta de pagamento.
Que coisa.
E não? Aí ninguém é preso, né, Escapito?
Aquele prédio, viu? Prédio da antiga Embratel. Vamos lá, última passadinha no nosso WhatsApp. Reta final do Tropa, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Na metralhadora da informação, Manuel da Avenida Princesa Isabel, amigo de Xarel.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho de Todos os Santos.
Bom dia,
Escarpita, seria interessante se o prefeito Valderico Júnior entrasse em contato com o prefeito de Itabuna.
Pra quê, rapaz?
Pra fazer uma contenção lá, tipo assim, colocar um cabo pra que as baronesas não desçam cá pra cidade de Léus, você entendeu? Tipo, aí quando eles ficam pegando na reta escavadeira ali, jogando em cima ali, aí tá bom. Aí o que é que acontece? O itabunense, quando vem pro final de semana aqui, chega na praia aqui, eles descem o pau mesmo. E assim, cheguei na praia de Léus, tava tudo imunda, cheio de baronesa. O culpado é quem?
É.
A cidade de Léus, é o prefeito de Léus, não. É o prefeito de Itabuna e a cidade de Itabuna. Entendeu? A gente aqui de Léus não tem nada a ver. Estamos de braços abertos para receber ele, para gastar dinheiro aqui.
Com certeza, viu? Recebeu o turista. Valeu que valeu, Manuel, da Avenida Princesa Isabel, amigo de Xarel. Cadê Bilisco, linha 1 do Tropa? Bilisco!
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Escapieta.
Bom dia. Mas
muita gente está falando se o secretário de trânsito vai mexer ali naquele malhado ali, aquele trânsito ali, aquele estacionamento mal feito por outra gestão que passou aí. Se ele vai resolver o problema ali. Outra coisa, Mário Santos e Robertinho, ali em frente ali, do lado ali da Receita Federal, ali vai ficar como tá ali ou vai melhorar aquele trânsito ali?
Tem que consertar. Porque
a gente tem
ali,
que,
né?
voltar para o Itabuna, tem que dar aquela volta lá, perto do Premier, para vir para cá. Ele vai resolver aquilo ali e vai ficar como é que tá. Eu queria saber de vocês aí, que muita gente tá falando aqui, se eles vão resolver aquele problema ali do malhado e dali da Avenida Canavieira. Valeu?
Valeu.
Um abraço. Marinho Santos, Escapeta, Belisco do Vilela. Tamo
valeu.
Junto, meu irmão.
Valeu, Belisquinho. Bom dia,
bom dia. Bom dia, programa Tropa de Elite. Esse que vos fala, Márcio Ribeiro, aqui de Léus. Gostaria mais uma vez de parabenizar pela atitude do prefeito Valderico Júnior em comparecer na porta aí das escolas, onde as pessoas estavam na madrugada para aguardar uma fila para matricular os seus filhos, e ele foi prestar uma solidariedade e falar que realmente não havia necessidade que fossem para casa, que todos seriam matriculados e que ele tomaria uma providência. Parabéns para ele. E a Embasa, aproveitando o gancho, na realidade ela não tem que provar nada para ninguém, ela simplesmente tem que oferecer um serviço de qualidade. E é isso que toda a população ilhéense, as pessoas que vivem nas partes mais altas de Ilhéus, estão querendo. E essa conversa, se for mesmo administrador da gestão anterior, já é cansada, entendeu? Então, só mostre pra gente que as pessoas que estão reivindicando estão erradas. Bom dia.
Ribeiro Náutico, um abraço para você. Olha, programa de amanhã, vamos trazer mais detalhes. Parece que teve roubo seguido de morte no finalzinho da madrugada de hoje, viu, seu repórter? Início da manhã a gente buscou aqui, mas sem essa informação oficial fica difícil pra gente passar. Paulo José tá chegando, né, pra fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Diante do aumento de casos de dengue e chikungunya, recomendações são importantes para serem seguidas e respeitadas pelos gestores locais, pelos agentes de combate a endemias e por você, população, por você, morador. Cuide bem da sua rua, do seu bairro, evite água parada, evite o acúmulo de água que possa servir como berço do mosquito transmissor de várias doenças. Todo cuidado é pouco. Bom dia, bancada. Bom dia a você que acompanha esse programa. Vamos com o nosso giro de notícias. Um carro forte de propriedade de uma empresa de valores tombou nesta terça na BA-680, no município de Potiraguá, no médio sudoeste baiano. O acidente ocorreu próximo ao distrito de Gurupá-Mirim, quando o motorista perdeu o controle da direção do veículo. Quatro seguranças estavam no carro no momento do acidente. Três deles precisaram de atendimento médico. Aparentemente, não sofreram ferimentos graves. As vítimas foram levadas para o hospital do município de Potiraguá, segundo informou as testemunhas. A Polícia Rodoviária Estadual, PRE, foi acionada para atender a ocorrência do caso. Até o fechamento desta matéria, nós não tivemos acesso a um novo boletim médico sobre a real situação dos ocupantes, dos seguranças deste carro forte que, repito, tombou numa estrada que é bastante perigosa e que aqui aproveito para pedir às pessoas, os motoristas, que redobrem a atenção, principalmente nestes momentos chuvosos. É a BA-680 que liga ali a BR-101, sentido Itaimbé, Gurupá-Mirim, Potiraguá, dando acesso ali para a região de Itapetinga, Macarani, Maiquinique e Tarantim. Então é importante tomar todo cuidado na BA-680 que liga a BR-101, sentido Potiraguá. Mais uma pessoa baleada foi socorrida e levada para o Hospital Cristo Redentor nas últimas horas. O caso aconteceu na última noite e, claro, chama a atenção da região e da cidade de Itapetinga. Um homem deu entrada na unidade médica com ferimentos de arma de fogo em uma das pernas. Ele foi liberado após o atendimento. A sua identificação não foi revelada até o fechamento desta matéria. Não perca tempo! A Secretaria de Educação de Canavieiras está convidando as famílias para que matriculem suas crianças, seus jovens, para que mantenham-os nas escolas. Vagas abertas para, inclusive, novatos. Assim como na cidade de Santa Luzia, também estão abertas as matrículas para novatos, das 8 da manhã às 2 da tarde e das 6 às 10 da noite. Pessoas devem procurar as escolas mais próximas de casa, levando documentos como foto 3x4, RG, CPF ou certidão de nascimento, cartão de vacinação, cartão do SUS, cartão do Bolsa Família, comprovante de endereço. Realize já a matrícula do seu filho. Fora da escola? Não pode. Bom dia a você que acompanha esse programa, um abraço e continuem acompanhando as notícias. Valeu. No blog Paulo José.
Paulo José, um abraço para você. Repórter Marinho Santos, amanhã da Gabriela, hoje é com ela, com Suzy Luz.
Suzy Luz, tá olha, Escarpita, tem uma pessoa que está morta nesse exato momento, a informação chegando em frente à central de vendas da EF Nogueira, em frente à Cabana Guarani.
Início ali da praia.
Litoral sul de Ilhéus. Maiores detalhes amanhã. Segundo informações, pode ser o corpo de uma mulher. A gente não tem certeza aqui ainda, porque essa informação está chegando aqui agora no Tropa de Elite. Mandando um abração aí para o Pedrinho Ávila. Pedro Ávila, aí na rua Avenida Governador Paulo Souto, em frente ao Barro Vermelho, a entrada do Barro Vermelho no bairro Teotônio Vilela. Pedro Ávila.
Pedrinho Ávila. Amanhã nosso convidado.
Amanhã tem César Porto, vereador, presidente da Câmara de Ilhéus, ao vivo aqui no programa Tropa de Elite.
E olha, segue lá o nosso Instagram, vai ter muitas promoções e amanhã no programa ao vivo aqui também na Gabriela. Além de ingresso para curtir, né, o parque, nosso querido Peixoto dando esse presentaço. Vamos estar também sorteando tapioca, pizza, milkshake, ó, combo de refrigerante, hambúrguer, vai ser bom demais. Gente, Suzy Luz na Supermanha da Gabi e a gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial Premoldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.